Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora, você vai conferir o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação garantida pelo nosso WhatsApp, o DDD 73. E também você pode mandar sua mensagem escrita, de preferência, viu? 9... Kátia Gomes?
988291029. 988291029.
O Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista com o vereador Tandique Rezende, vereador aqui de Ilhéus. Daqui a pouco vamos conversar com o vereador, tá? Fique atento aí que tem muita informação, viu? Muita coisa mesmo. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 9 de maio, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, que informa: Porto Alegre suspende resgate por conta da chuva, vento e risco de acidentes. Isso foi em algum momento ontem, mas já voltou novamente aí, os resgates já voltaram.
Jornal Dia de Teresina, imposto de renda. Mais da metade dos piauienses ainda não declararam.
Jornal Meio Norte Teresina, 117 cidades do Piauí terão obras do PAC e seleções.
Folha de Pernambuco, recursos do novo PAC para Estado e PCR.
Jornal do Comércio Recife, incerteza na economia faz Banco Central reduzir ritmo do corte de juros. A economia está bem incerta mesmo, né? Também, né, com esse presidente que a gente tem, que parece que não veio governar, parece que só quer se vingar do brasileiro, né?
Jornal Estado de Fortaleza, Copom reduz juros básicos da economia para 10,5%.
Diário do Nordeste, Fortaleza, pneumonia avança entre bebês e crianças nas UPAs lá do Ceará. E isso é preocupante, viu, minha gente?
Tribuna do Norte de Natal, governo não paga emendas e pauta na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte é travada.
Jornal Imparcial, São Luís Maranhão, bolada de mais de 4 bilhões do Fundeb gera batalha política no Maranhão.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, êxodo no caos. População deixa Porto Alegre e acampa até em estrada.
A situação lá é muito triste. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Chuva, frio e falta de água agravam situação no sul do país.
Zero hora de Porto Alegre, obstáculos complicam retomada do abastecimento de água na capital.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, alerta no sul do estado.
Estado de Minas e Belo Horizonte, como será o PAC em BH?
Folha de São Paulo, em reunião dividida, Copom reduz ritmo de corte da Selic.
O estado de São Paulo, política monetária. Com rachas no Copom, Banco Central reduz ritmo e taxa Selic cai 0,25 ponto.
Diário de São Paulo, tribunais de justiça destinam 63 milhões de reais para auxiliar Rio Grande do Sul. É, muitas comarcas, muitas varas, né, de diversos tribunais de justiça da Bahia, de outros estados, realmente tem feito aí suas doações, tá? E isso é muito bom, porque neste momento qualquer ajuda é bem-vinda para o Rio Grande do Sul. Seja por Pix, seja por doações de água, alimentos, né? Suprimentos de um modo geral. Então você pode sim ajudar de alguma forma, tá? Lembrando que no aeroporto de Ilhéus você pode fazer sua doação. Você leva e entrega no balcão da Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas ou Latam Linhas Aéreas, que essas doações vão ser levadas para o Rio Grande do Sul. Lembrando que Porto Alegre, o povo de Porto Alegre está precisando muito, Marcos, de água. Então quem puder doar água mineral ajuda muito, tá?
É verdade. E Folha de Londrina, do Paraná, Copom reduz ritmo e corta taxa de juros em 0,25 ponto.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 11 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos de informação aqui no noticiário regional. Olha, juiz suspende divulgação de pesquisa eleitoral em Itabuna. A pedido aí do Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB, o juiz Ulisses Mainar Salgado, da 28ª Zona Eleitoral de Itabuna, proibiu a divulgação de pesquisa sobre a eleição à Prefeitura de Itabuna, com o registro número 06062/2024. O levantamento foi feito pela Ampla Pesquisa Eireli, a serviço da SJ Assessoria Municipal Contábil e Informática Limitada, por R$15 mil, segundo dados informados ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na representação, o PSB argumenta que os responsáveis pela sondagem não cumpriram dois requisitos da Resolução 23.600/19 do TSE, a indicação do responsável pelo pagamento da pesquisa no histórico do seu registro no PESC-ELE, inciso SES 7, e divergência entre a fonte pública de dados citada e o plano amostral do levantamento. Segundo o juiz, as duas irregularidades foram constatadas. O juiz também especificou a divergência entre a fonte do TSE e os dados que informam a pesquisa e disse: verifica-se em consulta ao mesmo link indicado dados diferentes, como apontado na inicial, quanto ao percentual do eleitorado na faixa etária de 16 a 20 anos, que é 4,98%, e de 70 a 79 anos, 6,57%, bem como de todos os percentuais referentes ao grau de instrução. O juiz Ulisses Mainar Salgado também constatou a ausência de indicação do responsável pelo pagamento da pesquisa no histórico do registro no PESC-ELE. É, tá aí, né? E tem mais informações ainda.
Ao conceder a liminar, o juiz suspendeu a divulgação do resultado da pesquisa marcada para amanhã, dia 10, sem que haja comprovação da regularidade das informações acima indicadas. Estabeleceu multa diária de R$40 mil em caso de descumprimento, limitada a R$120 mil. Também determinou envio de ofício circular aos veículos de comunicação, informando a suspensão da pesquisa, e deu prazo de 48 horas para que as empresas réis se manifestem. Também requisitou o parecer da promotoria eleitoral do Ministério Público.
Então tá aí, né? Vocês estão achando que podem fazer o que querem, né? Assim também não, né? A Justiça Eleitoral tá aí de olho. E a Justiça Eleitoral tem que ficar atenta aqui em Ilhéus também, viu?
É, se for fazer pesquisa, tem que seguir todos os critérios e também, né, divulgar de forma correta, né? Não favorecendo o deputado ou
algum candidato
A ou B.
É. Olha, ex-secretário de Prefeitura é vítima de sequestro. O ex-secretário de Administração de Belmonte, Elton Matos de Menezes, foi sequestrado ontem. O crime aconteceu na cidade que fica lá no extremo sul da Bahia, em Belmonte. Segundo informações da Polícia Civil, ele seguia de carro pela BA-275 quando foi abandonado por três homens em outro carro. Foi abordado, perdão. Ele estava na BA-275, aí ele foi abordado por três homens em outro carro. Os suspeitos amarraram o ex-secretário Menezes e o colocaram no porta-malas deste segundo veículo. Depois, abandonaram o ex-secretário com as mãos amarradas na mesma rodovia. Ele foi encontrado por pessoas que passavam pelo local e acionaram a polícia. Em seguida, o homem foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e psicológico. Apesar do susto, o Menezes passa bem, já o carro dele foi deixado nas proximidades do distrito de Ponto Central, também na área. O automóvel foi incendiado. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria, motivação e circunstâncias do crime. De acordo com a Delegacia de Porto Seguro, o procedimento segue sob sigilo. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você. Ótima quinta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Nesta quinta-feira, na cidade de Ubatã, um acidente acabou vitimando Reginaldo José dos Santos, de 56 anos de idade. Reginaldo faleceu no final da manhã de ontem, quarta-feira, após um acidente ocorrido durante a manutenção de um telhado no distrito de Camamuzinho, que pertence a Ibirapitanga. Reginaldo, que era motorista profissional, chegou a ser socorrido até o hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã, onde foram realizadas manobras de reanimação, mas o Reginaldo não acabou resistindo. Regi, como era mais conhecido, estava na companhia de familiares quando ocorreu a tragédia. Ele teria se desequilibrado e caído de uma altura de mais de 4 metros do telhado. Regi, que atualmente residia na cidade de Camacã, mas trabalhava em Ubatã, deixou esposa e três filhas. Ainda não temos informações sobre o sepultamento dele e o local nesta quinta-feira. Olha, extremo sul do estado, a Rondesca Extremo Sul realizou intervenção policial em uma área de mata na cidade de Alcobaça. Durante rondas ostensivas e preventivas, a Polícia Militar recebeu informações sobre um grupo de indivíduos que estava vendendo drogas em via pública e exibindo armas de fogo. Ao chegar na localidade conhecida como Farol, os policiais encontraram vários suspeitos fortemente armados, que ao notarem a presença da dona Justa da polícia, iniciaram disparos e fugiram para a mata. Os policiais meteram o pé atrás, perseguiram um grupo e, após um novo confronto armado, realizaram buscas na área, onde encontraram o indivíduo ferido ao lado de uma arma de fogo. O suspeito resistente, identificado como Roniel Oliveira da Conceição, de 22 anos, vulgo Índio. Índio foi socorrido e levado ao Hospital São Bernardo, mas não sobreviveu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O corpo de Índio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Em município de Valença, no Baixo Sul da Bahia, um homem foi preso. Esse homem foi preso após divulgar vídeos de sexo e ameaçar a ex-companheira. Entenda o caso agora. A ex-companheira do acusado compareceu a NEAN de Valença para registrar uma ocorrência. Tudo começou lá atrás, no dia 25 de abril, por ter sido mais uma vez vítima de ameaça perpetrada pelo seu ex-companheiro, e dessa vez ela teve vídeos íntimos publicados nas redes sociais, mais precisamente em grupos de aplicativo, pelo seu ex-companheiro, com cenas de sexo. No dia do registro da ocorrência. Olha, o ex-companheiro dela, olha a ousadia, tirou uma foto na frente da delegacia e mandou um áudio ameaçando a vítima de morte, bem como lhe encaminhou a fotografia de uma arma de fogo tipo pistola. Diante da grave situação, foi solicitado o mandado de busca e apreensão e a prisão preventiva do acusado, como forma de proteger a vítima e evitar uma tragédia, o que de imediato foi deferido pelo Poder Judiciário e dado cumprimento pela equipe do setor de investigações da Delegacia Territorial de Valença na tarde de ontem, quarta-feira. Uma mulher foi presa em Ribeira do Pombal na tarde de ontem, quarta-feira, uma mulher de 35 anos, identificada pelas iniciais JSR, foi detida por agredir funcionários de uma agência da Caixa Econômica Federal. Dentre os atingidos, até o segurança apanhou. A motivação das agressões não foi divulgada. A Polícia Militar, a Guarda Municipal intervieram na ocorrência. As vítimas dessa valentona foram submetidas a exame de corpo de delito e, juntamente com a agressora, conduzidas à delegacia local para providências legais cabíveis. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta edição de hoje, mas prometendo voltar amanhã na sextona grandona, se assim Deus permitir. Mas você continua no seu, no meu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, tá? Coutinho agora retorna amanhã com mais notícias pra nós, tá? Agora, toda vez que a gente tiver entrevista, o Coutinho vai fazer uma entrada pra gente poder ter mais tempo aqui com os nossos entrevistados. São 12 horas e 22 minutos, por falar entrevistado, nós vamos apresentar o nosso entrevistado do dia. Nós vamos conversar a partir de agora com o vereador Tandique Rezende, ele que é do União Brasil. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde, povo de Ilhéus. Estamos aqui mais uma vez, Kátia. Eu me sinto em casa. Quando eu venho para o seu programa, me sinto em casa. É um dos poucos programas que eu posso dizer realmente que aqui há realmente uma informação digna, uma informação imparcial. É o que nós precisamos, porque hoje em dia, em Ilhéus, são poucos veículos de comunicação e blogs que são imparciais. E esse aqui, do programa, seu programa, Kátia e de Marcos, vocês estão de parabéns em relação à postura que vocês vêm à frente aqui do programa Jornal do Meio-Dia.
Bem, vereador, nós convidamos o senhor para participar aqui do Jornal do Meio-Dia, porque eu tenho observado que o senhor tem feito muitas denúncias, né, na tribuna da Câmara de Vereadores. E o papel do vereador é esse, né? Além de fiscalizar o executivo, porque o legislativo tem esse papel, né, de fiscalizar, então se ele encontra algum erro, ele tem todo o direito de fazer as denúncias. Então me chamou a atenção essas denúncias e aí eu já começo perguntando sobre uma, tá? Que é acerca do contrato da COT com o município. Que história é essa? A auditoria Densos diz que a clínica recebeu quase R$900 mil indevidamente. Como assim, vereador? Só pode explicar isso para nós, sobre essa denúncia?
Antes de tudo, Kátia, Marcos, povo de Ilhéus, eu quero deixar bem claro que como atividade, uma das atividades típica do vereador é atividade fiscalizatória dos atos omissivos e comissivos do poder público municipal em relação aos contratos entabulados por ele como pessoa jurídica, direito público interno, e também a questão do poder legislativo. Então, nós fazemos isso de forma impessoal, sempre primando pelas funções precípuas, importantes, primordiais do poder legislativo. Porque vereador não é para ser subserviente a governo. O vereador, ele tem que ser fiscal, inicialmente, e também ele tem que ser legislador. Ele tem que estar atento à atividade legiferante. E, diante disso, desde que assumimos, nós, Kátia, não só fazemos as denúncias lá no púlpito da da Câmara, mas nós entramos com procedimentos junto aos órgãos de controle, porque essa é a verdade. É, infelizmente, é uma falácia dizer que em Ilhéus existe controle social feito por qualquer ONG em relação ao poder público. O que eu vejo é um silêncio ensurdecedor da sociedade civil organizada em relação a isso. Mas, como nós temos essa veia fiscalizatória, nós achamos estranho um contrato entabulado, né, pelo município com a empresa da família do prefeito. Todos sabem que a Cote, Marcos, ela pertence à família do prefeito. E em 2019, ele se elegeu em 2017, né, 2017, nós verificamos que houve uma alteração contratual em setembro de 2017, onde ele saiu da sociedade da empresa Cote e ficou o irmão e o pai. E depois disso, houve um chamamento, um processo administrativo em 2018, que desembocou no chamamento público em 2018. E com isso, foi feito um contrato do município com a Cote, no valor inicial, com início de 7 de janeiro de 2019, no valor de R$4.057.000. 4 milhões. Ele teve o prazo de validade para fazer alta e média complexidade, que são atividades que requer profissionais mais especializados e também recursos técnicos maiores.
Equipamentos, né? Adequados.
Adequados. Pra, né? E o que é que acontece? Nós enviamos para o DENASUS, para o setor de auditoria de DENASUS, em 2022, esse pedido de investigação, e quase dois anos depois, um ano e pouco depois, houve o resultado dessa denúncia nossa.
Sim.
Que desembocou num relatório de 60 páginas, Marcos.
Nossa.
Com diversas irregularidades. Diversas irregularidades. Inclusive, todos sabem que todos os equipamentos de saúde particulares, eles não funcionaram na quarentena. Mas a auditoria do SUS detectou que a Cote funcionou a contento até na quarentena.
Na quarentena, da epidemia de Covid.
Da epidemia de Covid, está aqui. Eu não trago falácias, eu trago provas. Então estão aqui as provas, quem quiser, eu posso passar. Então foi mais 4 milhões e 57. Em 2023, mais um termo aditivo de 4 milhões e 56, o mesmo valor, Marcos. Já tinha mais de 8 milhões. Teve o segundo aditivo de 2 milhões e 37 e agora um terceiro aditivo de 2 milhões e 37 que vai viger até janeiro de 2025. Então a Cote recebeu da alta e média complexidade de Ilhéus mais de 13 milhões de reais. Não sei, Marcos, para quê. E o resultado foi inconsistências e vão ter que devolver 900 mil. Implicados nessa questão do contrato. O antigo secretário de saúde, Geraldo Magela, está apontado aqui no relatório. 3 fiscais de contratos, que nós vamos denunciar, os 3 fiscais. E o anterior secretário de saúde, André Cesário. Está aqui. As inconsistências, eu posso ler uma parte das inconsistências, Kátia.
Sim, fica à vontade.
O resultado da atividade de auditoria identificou não conformidades em relação à CMS de Ilhéus, como a ausência da previsão da necessidade de complementação de serviços de saúde no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, que deveria constar, não constou a Cote, não existia necessidade desse serviço. A ausência de avaliação e deliberação pelo Conselho Municipal de Saúde do chamamento público 001-2018, que originou o contrato 37-2019, não passou esse contrato pelo Conselho Municipal de Saúde.
Olha, absurdo. Ausência do efetivo acompanhamento e fiscalização da execução do referido contrato. Não houve nenhuma fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Ausência da formalização padrão obrigatório dos processos de pagamentos. Desatualização dos dados cadastrais da COT no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNIS. Constatou-se pagamento de atendimento médico em unidade de pronto atendimento UPA a estabelecimento ambulatorial privado. E, finalmente, constatou-se pagamentos a COT em valores superiores à produção aprovada. Então, e nisso resultou uma devolução de quase 900 mil reais. Repito, implicados os dois anteriores secretários de saúde, que o ex-secretário de saúde disse num programa aí de manhã que o vereador Tandique persegue ele. Não persegue nada. O vereador Tandique, ele anda embasado juridicamente. Eu tenho uma prova. Se a auditoria do SUS, DENASUS, apontou essas irregularidades, ele dizer que isso aqui é perseguição, isso aqui é técnico, é um parecer técnico. Os auditores, eles estiverem loco no local, Kátia. E outra coisa, Marcos, eles tiveram prazo, todos, de se defender. Não justificaram nada.
Eu ia fazer essa pergunta.
Eles, quem cala, consente. É o que te diz no direito, revelia.
E fica por isso mesmo?
Não fica por isso mesmo. Nós já encaminhamos para a Polícia Federal para investigar. Enviamos para o Ministério Público Federal. Eu peço aqui, eu sinceramente sou muito decepcionado com o Ministério Público Federal em Ilhéus. Se um procurador da República estiver me ouvindo, por favor, não fique inacessíveis aos problemas de Ilhéus, aos problemas que envolvam os recursos federais, porque Ilhéus, com esse governo que aí está, ele está envolto totalmente em corrupção, seja na saúde, na educação, na promoção social. Não dá mais, procuradores da República. E o que me entristece, Kátia, é a forma que os juízes federais daqui de Ilhéus tratam a coisa pública. Porque não é possível que esses homens, esses agentes públicos que vivem fazendo falcatruas, desviando recursos, fiquem de forma, ficam impunes em relação a isso tudo. Então fica aqui o meu desabafo e a minha preocupação em relação à atividade dos procuradores da República de Ilhéus e da própria Justiça Federal. E quero aqui, de antemão, honrar o trabalho feito pela equipe do diretor da Polícia Federal de Ilhéus. Tem feito um trabalho hérculo e com poucos agentes. Então fica aqui, Polícia Federal, aqui de Ilhéus, tem todo o meu respeito, sempre sou bem recebido e tenho certeza que por eles muitas coisas andariam mais rápido. Mas me parece, Kátia, que tem alguma coisa que atrapalha as investigações e essas pessoas não são presas aqui em Ilhéus.
E olha, o Marcos Bezerra deu até uma sugestão aí, vereador, que já dá para fazer uma série da Polícia Federal em Ilhéus, viu? E eu também concordo.
Não dá mais, Kátia. Eu tenho 54 anos. A mesma estrutura que eu me lembro de pequeno, Marcos, continua a mesma. Eu não sei por que os governos não empoderam a Polícia Federal. Que a Polícia Federal, ela não tem que ser uma polícia de governo. Ela tem que ser uma polícia independente.
Verdade.
Independente, entendeu?
E parar de perder tempo com blá 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 de fake news e correr pra cima de realmente de quem está desviando dinheiro público. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas a gente volta a falar sobre isso, tá? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Bom 12 horas e 43 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu agradecer aqui primeiro, gente, antes da continuidade da nossa entrevista, agradecer a Daniela Salles. Daniela Salles, um beijo pra você, tá? Ela trouxe aqui uns brindes pra nós sortearmos para as mamães, Marcos. Olha que maravilha.
Legal, um abraço, Daniela. Valeu, hein?
Amanhã nós vamos sortear, tá? Daniela Salles, que é do consultório terapêutico holístico, né? Que trabalha com saúde mental e emocional através desse tratamento holístico. Telefone 981376020. E também os irmãos dela, Edmilson Salles, Daniel Salles, do Guincho Dois Irmãos, que também mandaram aí brinde pra gente sortear. Obrigada, tá, pessoal? E um beijo especial pra mãe, a mãe de Daniela Salles, a dona Sônia Salles, que não perde o Jornal do Meio Dia. Dona Sônia, um beijo pra senhora, obrigada pela audiência, tá? Olha, eu preciso informar as pessoas aí que vão participar, né? Você que vai participar e quem não se inscreveu ainda, não dá tempo mais. É porque dia 11 de maio, sábado, a partir das 8 da manhã, vai ter a Feira da Saúde ali no Hospital Regional Costa do Cacau. Porém, os agendamentos já estão encerrados, tá? A gente vinha já divulgando aí essa Feira de Saúde, então lotou. E o hospital informa que o agendamento para consultas e exames da Feira de Saúde, que será realizado no próximo sábado, 11 de maio, está encerrado. O hospital agradece o interesse de todos e a participação da comunidade e na oportunidade informa que devido à grande procura estão programando uma nova feira de saúde que poderá ser realizada nos próximos 60 dias. Fiquem atentos às nossas redes sociais e canais de comunicação onde informaremos sobre a nova data e como realizar os agendamentos para a próxima feira de saúde lá no Hospital Costa do Cacau, tá? Então, agendamentos encerrados para a feira de sábado, dia 11. Bem, antes de continuar aqui, por gentileza, deixa no ponto aí, Marcos Bezerra, o áudio. Antes de continuar esse bate-papo aqui com o nosso entrevistado, o vereador Tandique Rezende, né, ele que tem feito muitas denúncias lá na tribuna da Câmara de Vereadores, e ele também tem abraçado a causa aqui em Ilhéus do autismo, né? O vereador já falou sobre isso aqui no programa, e espero que ele volte aqui em outro momento a gente falar mais sobre isso. Mas eu preciso, vereador, colocar no ar aqui um áudio de uma mãe desesperada, indignada, e eu gostaria que o senhor acompanhasse atentamente. E ela disse, Marcos, antes aqui, ela já escreveu também, além de falar muita coisa no áudio, que está de cortar o coração, viu? Ela disse, passei por uma situação tão triste com minha filha, e até agora eu choro. Chega, eu tô com dor de cabeça, eu tô cansada, desgastada da falta de apoio, da falta de tratamento para os autistas aqui em Ilhéus. Eu cansei. Se o município não dá conta, encaminha para Itabuna, que é a cidade mais próxima. Lá tem casa do autista. Por favor, Kátia e Marcos, coloquem meu áudio no ar. Marcos, nós vamos ouvir esse áudio na íntegra.
Gente, eu vou falar para vocês. Ilhéus não dá suporte, tratamento para as crianças autistas, não. Ilhéus não dá. Eu tenho dois filhos autistas e digo para vocês, Ilhéus não dá. Meu filho de 17, minha filha de 13 anos. Eu digo, só tem o CAPS infantil dentro de Ilhéus para lidar com as crianças com o espectro do transtorno autista. Ilhéus não tem uma casa de autista. Não ajuda a gente a conseguir uma vaga na PAI. Não ajuda em nada. Eu só encontro porta fechada. Eu tô cansada de lutar já também. Eu sei que tem pessoas que acham que isso é drama. Drama viver a minha vida. Drama passa o dia comigo. Drama é viver o quê? Drama é querer viver o que eu vivo. Aí vai ter certeza se é drama ou não. Eu tô cansada de correr pra todo lado. Nunca consigo nada. É muito difícil. Oh, Jesus, meu Deus, me ajuda, Senhor. Um encaminhamento pra Vitória da Conquista, um encaminhamento pra Itabuna. Se a cidade de Ilhéus não dá conta de lidar com as crianças autistas que têm um grau mais elevado, dá disponibilidade para outro município, mas não deixa a gente preso na situação que cada dia que passa as crianças só regride. As crianças cada dia que passa regride. Se não tem tratamento, é igual se fosse uma doença do corpo. Um transtorno mental é igual se fosse uma doença do corpo. Se você não tem um tratamento, a doença só vai aumentar. A chance de cura ou de paliar vai ser mais difícil. E tem gente que acha que eu faço drama. Não quero viver a vida que eu levo, não. Não quero, não. Devia alguém que acha que é drama passar um dia comigo. Um dia comigo, junto com a ver o que eu vivo. Boto um sorriso no rosto o tempo todo. Mas nem sempre eu tô feliz. Eu só tento amenizar o que eu vivo.
Olha, eu vou repetir o que ela disse. Prefeito Mara Alexandre, secretário de saúde de Léus, vai passar um dia com ela para ver o que ela vive. Vocês têm noção do que passa uma mãe de uma autista, principalmente de grau 3? Como é que um município como Ilhéus não tem uma casa do autista? Só tem uma neuro pediatra que acompanha, né? Primeiro já começa o erro aí, só tem uma. Só tem uma.
Senão é heroína, viu?
Tá vendo aí? Heroína, porque eu também já ouvi isso de mães, tá? Ou seja, ela faz a parte dela, certo? E aí eu pergunto pro senhor vereador, que já vem acompanhando o desespero desses pais, né? Principalmente das mães que têm filhos autistas, não tem estrutura nenhuma, e muitas que são abandonadas pelos maridos. O que o senhor tem a me dizer ouvindo esse áudio?
Kátia, povo de Ilhéus, Marcos, todos sabem que eu estou vereador, mas a minha função, já há 27 anos, é defensor público do Estado da Bahia, né, com muita honra. E, Kátia, desde o ano passado nós temos ouvido, eu ouvi mais de 200 mães, Marcos. Eu ouvi mais de 200 mães com crianças com todo tipo de transtorno possível e imaginável. O TEA, o TOD, o TDAH, e é de partir o coração, Marcos. Eu me sinto, às vezes, assim, sem poder fazer as coisas.
Impotente,
porque o que me entristece, Kátia, é que não é possível que uma secretaria de educação, cuja secretária está 8 anos praticamente na pasta, ela não se sensibilizou com essa situação dessas crianças. Até nas reuniões. Olha, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, eu sempre repito isso, é a última porta para as pessoas em estado de vulnerabilidade, Marcos. Nós ajuizamos a nível de Estado contra o Estado uma ação. Eu ajuizei aqui uma ação para provocar essa discussão. Infelizmente, né, houve por parte do juízo da Vara da Infância o que se chama de justiça restaurativa. Que na prática eu não tenho observado melhora nenhuma, Kátia. Uhum. Segunda-feira mesmo eu estive com o secretário de saúde, doutor Eduardo Nora, falando sobre a questão de médicos pediatras, neuropediatras, porque só temos doutora Ana Carolina. E olha que doutora Ana Carolina, ela é uma unanimidade no meio das mães atípicas. Da forma que trabalha com amor à causa. Isso é muito difícil hoje. Essa empatia de uma profissional da saúde que só trabalha por SUS.
Raro, viu? Muito raro.
Não temos. Ele me disse que está tentando contratar, mas ninguém quer vir para Ilhéus.
Claro. Atraso no recebimento.
Quer dizer,
falta de estrutura.
É complexo. Você vê o equipamento, você falando da feira de saúde. Poxa, só tem feira de saúde em época de eleição, Marcos. Tomara que a candidata do governo lá, a pré-candidata, não esteja lá no dia. É absurdo.
É um absurdo, gente. Tudo na Ilhéus, na Bahia, tem um fim politiqueiro, gente. Ninguém trata as questões de política pública, entendeu? De cara a cara. Eu só vejo a secretária de educação fazer lives de festa, de encontro, disso, daquilo, com orçamento de quase 200 milhões à Secretaria de Educação.
Vereador, então está claro que o prefeito de Ilhéus, a secretária de Educação de Ilhéus, o senhor secretário de Saúde de Ilhéus, não está tendo uma preocupação com os autistas do município e as mães atípicas?
Eu tenho cobrado, tive com ele pessoalmente, ele é sensível, pelo menos ele...
Ele quem?
O Eduardo Nora, ele tem atendido até as mães atípicas, coisas que outros secretários não faziam. O anterior nem aparecia na secretaria, Marcos. O anterior nem aparecia. Porque eu digo, secretário de saúde não tem que ser médico, Marcos. Porque não é possível o médico vai largar suas funções para ser secretário para ganhar 10 mil reais. Ô, gente, realmente é uma piada. Nós temos que ter pessoas preparadas, administradoras na área hospitalar, na questão de saúde pública.
Questão da gestão.
Da gestão. Fazer gestão. Eu não posso culpá-lo porque ele pegou um caos, Cátia. Eu tenho acompanhado. Pegou um caos. Uhum. Aquela pejotização desenfreada que o André Cesário fez... causou um transtorno muito grande para o município.
Explica para a gente essa questão da pejotização.
A pejotização foi abertura de empresas médicas para não receber os salários baixos da saúde. Então se criou essa anomalia chamada pejotização.
Contratação de empresas.
De empresas médicas. Uhum. Só que a gente detectou que muitas foram pagas e nem prestaram serviço.
Isso é muito grave.
E isso está na Polícia Federal, gente. Está sendo apurado. Então isso preocupa. Aí você gasta 2 milhões e tanto de pejotização e a saúde de Léo não melhora, Marcos. Não melhorou? Você vai nos postos de saúde. Está lá aquele posto de saúde da Zona Sul. Que eu vou investigar aquele posto de saúde.
Qual?
Aquele lá que é um
PA da Zona Sul?
Aquele PA da Zona Sul. Aquele contrato. Você vai lá, tá tudo destruído. Não tem ar-condicionado, não tem nada.
Eu vi de perto isso. Sala com infiltração.
E se pagando, parece que mais de 1 milhão por ano. Mais de 1 milhão por ano de aluguel. É uma vergonha. Nós temos área para construir um PA na Zona Sul. Eu defendo a criação, a construção de uma unidade, um hospital da Zona Sul. Não dá mais, Marcos. A Zona Sul hoje...
Precisa.
Ele precisa de uma unidade hospitalar na Zona Sul.
É. Necessário.
A nossa ideia é essa. Mas me parece que não há vontade política. Não há gestão do prefeito. Não há. Você vê que... Eu vou tocando aqui no assunto... Tem pessoas que estão sendo notificadas pela Secretaria da CEINFA do Estado para fazer recuo daquelas pousadas numa área particular.
Condomínio também.
Condomínio sendo notificados para recuar. Quer dizer, os caras fazem um projeto, o Estado.
Não escuta o povo.
Não escuta o povo, não faz uma audiência pública e quer agora punir. Tem que ir em Salvador para poder apresentar documentação. É essa forma do governo do PT, entendeu? Que eu não vejo por parte desse governo vontade de resolver. Essa é a realidade. As pessoas ficam, o senhor fala do partido. Não, gente. Já são quantos anos de PT na Bahia?
E está claro também que o atual governo, né, do PT tem a candidata a prefeita por Ilhéus. O prefeito Mário Alexandre tem um candidato também à sucessão dele. E que, resumindo, está todo mundo junto, né?
Todo mundo junto. Aí eles falam, não, investiu 1 bilhão de reais em Ilhéus, certo? Investiu 1 bilhão de reais em Ilhéus, certo? E o que resultou de benéfico realmente para a comunidade? Você tem uma mobilidade urbana péssima. Você não vê viadutos aqui em Ilhéus. Você não vê nada.
Passarela.
Passarela. Você vai em Petrolina. Gente, Petrolina é uma cidade que foi toda, toda organizada. Você vê Juazeiro, Petrolina. Petrolina, Pernambuco. Tem dois deputados federais e dois estaduais. Juazeiro já chegou a ter três estaduais e dois federais. Ilhéus, nós temos uma pseudo-deputada, que nem aqui aparece. Está fazendo campanha para pré-candidatos a prefeito, que ela está pensando já em se reeleger daqui a 2 anos, gente.
O que nos causa indignação é que a gente sabe que tem verba pública nossa, né, destinada a cada pasta, né, para ser aplicada para a população, e a gente vê aplicar numa empresa privada que agora vai ter que devolver quase isso, 1 milhão de reais.
Mas é empresa privada. Infelizmente, nós não temos uma saúde aqui que seja pública, eminentemente pública. Não temos. Você vê que o governo do PT, ele privatizou a saúde, gente. Lá é uma terceirizada, lá as pessoas sem receber salário. Materno infantil, outra também lá, um tal de FESF, que está atrasando o salário de todo mundo. Não tem insumos. É o que chega pra gente todo dia.
Ô, vereador, é porque o tempo corre, eu não posso deixar de entrar e falar desse assunto. Tem mensagem, ouvinte?
Tem uma mãe aqui que mandou uma mensagem. Cátia, boa tarde, Cátia, Marcos, não quero falar meu nome. Hoje a diretora entrou na sala e gritou com meu filho, autista, né, sem nenhum motivo. Ainda bem que ele tem um professor que soube acalmá-lo. Mas ele teve crise, chorou muito e ficou muito agitado. E ela falou que era apenas fazendo drama. Meu filho estuda na escola Pinóquio, do anexo, né? E a diretora nunca vai. Quando vai, fica maltratando as crianças autistas.
Ouviu aí?
Eu me coloco à disposição dessa mãe para me apontar quem é essa diretora, porque realmente uma pessoa que não tem o mínimo preparo para entender crianças com transtornos de desenvolvimento não serve para ser uma diretora de colégio. Essa é a grande realidade. Eu sou defensor, Kátia, atendo mães de crianças atípicas. As crianças ficam muitas vezes 1 a 2 horas lá no atendimento. Eu vejo a dificuldade que é. Nós temos que ter bom senso e empatia com a situação dessas crianças. Então, já digo para aqui, é para a mãe, pode me procurar, dê o telefone pro pessoal da rádio, que nós vamos investigar. Uma diretora que não tem a capacidade de entender crianças que têm algum tipo de transtorno não merecem estar à frente de uma escola pública ou particular.
Aí eu já pergunto a essa mãe que mandou essa mensagem se a gente pode passar o número dela, o contato, para o vereador. Aí você responde aí na mensagem.
Ela,
mãe,
colocou o nome da diretora aqui.
Pronto. E aí você autoriza passar o seu contato para o vereador? É só você responder aí nessa mesma mensagem, tá? Que o Marcos informa pra gente.
Ela disse que pode, eu vou encaminhar pra você.
Pronto, então a gente vai encaminhar aqui ao vereador. Vereador, o senhor, quando teve a operação Mambaby da Polícia Federal...
Mambaby,
né? Teatro... É isso mesmo. Mambaby. Operação Mambaby.
Mambaby.
É isso. Mambaby.
Do teatro.
Operação Teatro Mambaby, exatamente. Eu até expliquei aqui para os nossos ouvintes o que é Mambaby, né? Então, o senhor gravou vídeo, né? Divulgou aí nas redes sociais, fazendo seus comentários sobre isso, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse agora aqui no programa também sobre essa questão aí.
O que acontece? Muitas pessoas não têm ainda o conhecimento. Agora que estão tendo mais conhecimento do nosso trabalho, porque nós não temos acesso a blogs, toda a nossa atividade, nossas redes sociais. Desde 2021, Kátia, nós começamos a investigar essas reformas. Essas pseudo-reformas que, na verdade, eles não falam reformas, falam requalificações. Né? Em 2022, nós começamos a estar em vários locais onde, de reforma de prédios escolares e começamos a verificar que a empresa vencedora do certame, Albino Ribeiro, ela não aparecia. Os funcionários, Marcos, Kátia, sem nenhum equipamento de segurança, sem nenhum uniforme da empresa. E nós começamos a investigar, a perguntar. E aí, tal colégio, o que está fazendo tal colégio? Aí eles, essa empresa subempreita para uma, subempreita para outra, entendeu? Essa é o que funciona. E o contrato global, nesse último contrato, 50 milhões de reais. E começamos a ouvir que a empresa era do vereador tal, que a empresa era de um agregado de um vereador tal, que a empresa era do irmão da secretária de educação do município, que tinha também envolvimento do secretário de infraestrutura. Isso foi perguntas, e começou a investigação, Marco. Eu comecei a enviar para os órgãos de investigação, a Polícia Federal, entendeu? E agora desembocou nessa operação Teatro Mambembe, uhum, né? E vou dizer mais, não estou aqui, quero deixar bem claro pro povo de Ilhéus. Nasci e me criei em Ilhéus e não tenho alegria de perseguir ninguém. Agora, eu estou, o povo me otorgou um munus público de vereador, fiscalizador, e estou fazendo a fiscalização.
E o vereador citado na operação, ele já se pronunciou na Câmara? Já falou alguma coisa sobre isso?
Não se pronunciou. Inclusive, o vereador nem vai para sessões, não tem ido para sessões, que é uma coisa terrível na Câmara de Vereadores. Os vereadores são eleitos pelo povo e muitos não aparecem, Marcos, para trabalhar.
Tá. E recebem normalmente.
Muitos não e esse mesmo vereador, ele queria que os vereadores alterassem a lei orgânica para diminuir um dia de trabalho.
Olha.
Ele queria só um dia de sessão na
Câmara. Um dia?
Um dia.
Tá de brincadeira, hein?
Um dia, esse mesmo vereador, entendeu? Que está aí, ó.
E a gente pode falar, o senhor não pode falar o nome do vereador?
É, o vereador Luciano Luna, de Salobrinho. Entendeu? É essa a realidade. Entendeu?
Uhum.
Agora, é o vereador que está à frente de muitas obras.
Como assim, gente? O vereador à frente de obras?
É isso,
cara. Isso é normal?
Não é normal. Mas se ele é protegido do secretário de gestão, que vai ser o pré-candidato do prefeito.
É o que recebeu a visita da PF na operação.
Da PF, que dizem que pulou o muro, né? Que pulou o muro. E não há nem notícia de que ele ainda foi ouvido pela Polícia Federal. Quer dizer...
E depois de lá pra cá, ele já compareceu, pelo menos, na Câmara?
Nunca apareceu. Depois da operação, não apareceu na Câmara.
E solicitou alguma eu preciso perguntar isso.
Justificativa?
Não. Algum afastamento, alguma licença?
Nada. Até agora eu não vi nada.
Me pode isso, gente.
Entendeu? Não vi nada. Porque, inclusive, eu vou conversar com a doutora Alicia Passeg, que nós...
É promotora de justiça?
De justiça, da 8ª promotoria, porque não dá. Vereadores, tem 2 dias de sessão, gente. Não é possível. 2 dias, Marcos. São 8 sessões. 8 sessões. Vereador que não vai pra sessão...
8 no mês.
Ele não quer trabalhar em prol do povo? Agora, pra que quer ser vereador, gente?
E tem vereador que tem outra função e ainda consegue, né, ir para essas sessões e fazer o seu trabalho.
Exato. Mas é isso. Entendeu? E esse vereador, ele é o recordista em mutirões, Marcos. A prefeitura, ao invés de fazer o trabalho dela...
Anualmente.
Chega na época de eleição... Quer fazer mutirão. Quer fazer obra de qualquer jeito que na primeira chuva vai desmanchar. Com fim de captação de sufrágio. Porque isso é captação de sufrágio, gente. Então, está aí. As operações. Operação na saúde. Operação. O Fábio Manso, se abrir a boca, será prisão para tudo quanto é lado.
Misericórdia.
Ah, é. Porque eu li, inclusive eu li um depoimento dele na Polícia Federal. Será? Se ele abrir a boca, vai ser terrível. Por isso que o prefeito Mário Alexandre não afasta ele da Secretaria de Turismo. Porque ele lá nem lá.
Ele continua.
Nós ajuizamos uma ação popular. O vereador Tandique ajuizou uma ação popular. O juiz da vara da Fazenda Pública disse, não, isso aqui não é competência do judiciário, é questão administrativa do prefeito, isso, aquilo, aquilo, outro. Ele sentenciou, nós recorremos e estamos brigando para que esse processo suba para a segunda instância. Quer dizer, o cara não trabalha, o cara está envolvido em falcatrua do hospital Covid, e aí tá aí.
Quem?
O Fábio Manso. O cara agrediu a mulher, não via a polícia judiciária estadual levar isso adiante. Quer dizer, não vi nenhum órgão de proteção à mulher falar nada. E olha que nós oficiamos todas as instituições, Marco. Eu ia trazer aqui a resposta do presidente da OAB ao nosso ofício. Chega a ser risível.
Falar em mulher, vereador, essa denúncia contra o secretário de Agricultura por assédio sexual.
Isso?
Que história é essa, vereador?
O que aconteceu, Kátia?
Lembrando, viu, gente, que ele fez essa denúncia também no plenário da Câmara de Vereadores.
O que acontece, Kátia? O ano passado, é como eu falo, eu não vivo de futricas. O vereador Tandique não vive de futricas. A nossa atividade como defensor público, ele nos traz, Kátia, informações de diversas situações da comunidade. No atendimento, Marcos, a uma assistida, ela começou a falar sobre essa questão do assédio. E quando eu soube que era um secretário do município, mandei, encaminhei para o Ministério Público, que tudo meu é documentado, Marcos. A promotora ouviu. Como o crime foi praticado em Salvador, porque ele tem a mania de levar as estagiárias com ele para Salvador. Para Salvador, gente.
O negócio é na capital.
Na capital. A promotora enviou para Salvador, Kátia, e lá foi instaurado o procedimento, cuja audiência, a primeira audiência vai ser amanhã.
Opa!
Amanhã, primeira audiência. Né? O assédio sexual é uma ponta do iceberg de outras situações que nós não podemos falar, porque está sendo investigado pelos órgãos de controle, que futuramente vai vir a baila.
Sim.
Que é muito grave. Que é muito grave. Então, o Ministério Público aceitou, ajuizou a ação, será ajuizada também a ação civil contra ele. Hoje mesmo nós encaminhamos um ofício para o coordenador da Secretaria Processual Criminal do Ministério Público da Bahia, doutor André Lavini, de Salvador, a fim de que se peça o afastamento do secretário de Agricultura e Pesca, Moisés Boana, do cargo de secretário por essa situação. Inclusive, nós citamos...
No caso, por assédio sexual.
Sexual, porque usar os áudios e as mensagens de texto colacionados demonstram que havia um sentimento de proximidade entre o autor do fato e a vítima. Despido de qualquer superficialidade, já que a ofendida foi escolhida pelo agressor para trabalhar com ele em viagens fora do ambiente interno da Secretaria de Agricultura e Pesca do município. Além do que havia entre eles uma relação de subordinação, ele usava essa ascendência sobre ela para levar. E existe notícia...
Estou chocada.
Que outras mulheres também foram vítimas dele e que têm medo de denunciar. Então eu peço, mulheres, denunciem, não façam como outras que não se denunciam, calam, né? Se calam e depois podem aparecer mortas, como foi agora recentemente a menina, se não, do Banco da Vitória.
Banco da Vitória.
Que inclusive foi minha assistida na Defensoria Pública, eu descobri. Quando eu vi o nome, Marcos, eu fiquei chocado. Já a terceira ex-assistida minha que foi morta.
E em Vale lembrar que em Ilhéus, muitas mulheres estão sendo caladas.
Estão sendo caladas.
Seja por espancamento ou morte. Não,
e usando essa ascendência inerente ao exercício da função pública. Gente,
isso é uma vergonha.
Isso é uma vergonha. Me dá nojo. Nojo. Agora, trouxe isso à baila. E vou dizer, se o prefeito Mário Alexandre... Aqui um recado para o prefeito Mário Alexandre. Inclusive, nesse ofício, nós citamos para o promotor que ele, se ele é uma pessoa responsável, ele deve exonerar esse secretário o mais rápido possível. Porque se ele não exonerar, ele vai praticar o crime de responsabilidade que eu descobri aqui no decreto-lei 201/67, entendeu? Por descumprimento livre e consciente das medidas previstas na Convenção de Belém do Pará, que trata dessa questão de violência contra a mulher. Isso é crime de responsabilidade do prefeito. Porque na outra vez, Kátia, nós mandamos para a deputada Soane Galvão, que se diz o baluarte na defesa das mulheres na Assembleia, e ela se calou em relação a Fábio Manzo. Eu quero ver se a secretária de Políticas das Mulheres, Carla Serafim, se calará diante dessa denúncia, e se Soane. Ontem mesmo recebi de uma representante da Comissão de Mulheres do Governo Estadual, que ela vai cobrar da Alba um posicionamento da deputada Soane Galvão em relação a esse assédio sexual, que na verdade essa menina foi uma das vítimas, mas houve mais vítimas, Marcos, que estão caladas com medo. E vou dizer,
sim,
se existir ameaça desse senhor,
que é
Moisés Boana, secretário de Agricultura e Pesca, procure o Ministério Público, procure a doutora Alícia, procure a Defensoria Pública, procure a Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Ilhéus, porque não só ele, como qualquer agente político ou agente público que praticar esse tipo de situação, nós não podemos deixar barato.
Inclusive, Marcos Bezerra, o que me chama a atenção é que a senhora deputada estadual Soane Galvão, de ser da comissão aí, né, da mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, inclusive está em comercial, né, em todo o estado aí, falando sobre isso, mas ação efetiva não tem, né? Teve o caso lá do secretário de Turismo, Fábio Júnior, agora essa denúncia aqui do secretário de Meio Ambiente. Que isso, gente? Eu tô chocada. Eu estou envergonhada e chocada, tá? Porque chega das nossas mulheres serem tratadas como lixo. Porque é o que tá acontecendo. E quem deveria realmente lutar pelas mulheres só fazem discursos de politicagem. É só isso.
E as conversas que ele teve com ela denotam isso. É o fim da picada, Marcos. Não podemos deixar esse tipo de agente político à frente de uma secretaria tão importante como a Secretaria de Agricultura e Pesca. Porque o que esse rapaz faz... E tem outra situação. A família dele é a família que mais recebe valores de aluguéis da prefeitura.
Ah, é?
E recebe em dia, Marcos.
Nossa.
E mais, até os índices de correção dos aluguéis dos imóveis da família são maiores do que o dos outros imóveis de outros locadores.
Olha aí.
Estranho, hein?
Vamos trazer isso nos próximos dias.
Vereador, já estouramos o tempo aqui do programa. Antes de finalizarmos, eu preciso perguntar ao senhor. O senhor é pré-candidato a vereador? Ou seja, o senhor vai tentar a reeleição? Qual a sua expectativa em relação às eleições?
Kátia, hoje eu me sinto assim com a alma lavada. Porque eu sempre quis estar no grupo no grupo, voltar, né, ao grupo do futuro governador da Bahia, ACM Neto. E eu vejo no grupo de ACM Neto, ou no partido União Brasil, um partido preocupado com as questões políticas importantes do nosso país. Não é à toa que nós temos um dos melhores governadores no partido, que é o Ronaldo Caiado, em Goiás. Nós temos o Greca, prefeito de Curitiba, avaliado como um dos melhores prefeitos, né, de termo de gestão. E temos a escalada de sucesso, ACM Neto e Bruno Reis.
Sim.
Né, começou lá com ACM Neto, reestruturou a prefeitura de Salvador, e Bruno Reis fazendo um trabalho de primeira grandeza, né? Tenho certeza que vai conseguir, né, obter, né, dividendos importantes para o partido. E para mim é uma honra estar nesse partido. Temos um líder e aqui com o nosso pré-candidato, Valderico Júnior, para mudar Ilhéus. Eu acho que Ilhéus agora, nesse momento, ele não tem que viver mais de passado. Chega de pessoas que já estiveram à frente da prefeitura, Kátia, e já tiveram que dar o que tinha que dar. Agora Ilhéus precisa pensar no futuro, pensar numa pessoa que quer aprender, está aprendendo com os melhores, porque você não vê tecnicismo em administrações que estão à frente. Por exemplo, aqui em Ilhéus, o prefeito de Ilhéus, ele nunca gestou a casa dele, então infelizmente caiu de paraquedas na cidade de Ilhéus, e o povo de Ilhéus deve acabar com esse ciclo de miserabilidade, de má gestão, porque não dá mais, gente. Ilhéus precisa de um recomeço, e nós temos hoje essa vontade de mudar Ilhéus, e por isso que eu acredito no União Brasil, acredito no nosso pré-candidato, e com certeza chegaremos no lugar devido. Então, pedindo a Deus que ele abençoe essa pré-campanha, e que nós estamos fazendo uma pré-campanha justa, sem alarde, sem praticar condutas vedadas, Marcos, que é importante, uma pré-campanha limpa, que não estamos vendo nos outros pré-candidatos, né? Hoje já está se fazendo até carreata antes do período eleitoral. Então é uma vergonha, e não precisamos realmente ter uma pessoa nova com espírito público e que queira realmente fazer uma gestão mirando ou também da mesma forma que está sendo feito em Salvador e outras cidades onde a União Brasil está à frente de prefeitura.
Vereador Tandique Rezende, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? E qualquer novidade aí, voltamos a nos falar. Ótima tarde para o senhor.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos.
Obrigado também.
Obrigado, povo de Ilhéus. Estou aqui mais uma vez pedindo para que o povo analise. Não caia na mesmice. Analise cada pessoa, porque nós precisamos de pessoas independentes na política, pessoas que realmente pensem em política, não pensem em fazer politicagem, porque o que mais nos preocupa é o desenvolvimento de nossa cidade. É quando eu vejo, Kátia, uma pessoa dizer assim: doutor, cadê os empregos? E nós temos hoje o estado que tem mais desempregados no nosso país. Então fica a reflexão: queremos na prefeitura pessoas que já tiveram o tempo para ter feito alguma coisa pela cidade, e pessoas que estavam há pouco tempo nos quadros de secretarias do governo atual do PT. Sinceramente,
nós temos que mudar. Mudar a chave. A Bahia precisa sair dessa escalada de estar sempre em último lugar em todos os setores.
Bem lembrado, boa reflexão, vereador. Tá aí, você acabou de ouvir a entrevista do vereador de Ilhéus, Tandique Rezende. Bem, rapidamente, a nossa última notícia de hoje é só atualizando os números aqui do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que subiu para 107 o número de mortos, tá? Nessa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Os dados foram divulgados hoje, 9 da manhã, no boletim do dia, tá? Infelizmente, aí, o total de municípios que reportaram danos subiu para 425. Tragédia sem precedentes, né?
É muito horrível. Triste.
Finalizamos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Voltamos amanhã às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Até lá, boa tarde a você, Marcos. Boa tarde a todos, até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que você conferiu no oferecimento de supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.